Bom, nós tivemos uma bela interrupção. Mas graças a Deus foi bem motivada. Então vamos voltar. Eu vou tentar fazer uma breve resumo do que nós vimos até agora para poder seguir. Bom, primeiro um resumo bem breve mesmo de tudo que nós já vimos até agora, porque é muita coisa, desde o início da vida de Abraão. Então nós vimos, em primeiro lugar, que Abraão Avinu, quando tinha 3 anos, reconheceu a existência de Deus. Ele descobriu a existência de Hashem, e ele... acabou criando problemas para a cidade dele, para os pais dele, que eram todos idólatras. Depois nós vimos que... ele foi criando muitos problemas, entre aspas, problemas, né? Para o Nimrod, que era rei do lugar onde ele morava. E quando ele tinha 48 anos de idade, foi o momento que Nimrod resolveu se rebelar contra Deus e fazer a famosa Torre de Babel. E nós vimos que foi o primeiro confronto forte entre Abraão e Nimrod. Nimrod, aquele que sabia a existência de Deus, mas ele queria se rebelar contra Deus. E Abraão, que sabia a existência de Deus e achava que as pessoas devem, portanto, reconhecer Deus e não se rebelar contra Deus. E ali tem o primeiro confronto, quando as pessoas que estão construindo a Torre de Babel convidam até o Abraão a participar dessa bagunça, e Abraão se recusa a participar dessa bagunça. Depois disso, entre 50 e 52 anos, tem... Boa noite. Entre 50 e 52 anos, mais ou menos, tem o outro grande confronto entre Abraão e Nimrod, que é a fornalha de fogo. Quando o Nimrod fica com muita raiva, nós vimos uma história longa, como que acaba chegando a isso, e Nimrod fala: se é assim, eu vou te jogar numa fornalha, vamos ver só se teu Deus vai vir te proteger. E de fato, Abraão é jogado na fornalha, e ele sai vivinho de dentro da fornalha. Depois disso, nós vimos que quando Abraão tinha seus 70 anos, Deus fala para ele: vai embora de onde você está morando no momento, sai da casa dos teus pais, junto com os pais, na verdade, todo mundo vai embora. No meio do caminho, os pais param em Harani e lá ficam, e Abraão segue caminho. Para quê? Para difundir a existência de Deus por aí afora. E assim ele vai... passeando, até que ele chega na terra de Canaã, futura Israel, futura terra de Israel. Depois disso, ele volta para a família, ele volta para Harán, para ver os pais, e com 75 anos, Deus fala para ele: vai embora da casa dos teus pais definitivamente, não volta mais, e você agora vai para a terra que eu vou lhe mostrar, que é como começa a nossa parasha, Lech Lechá, e assim Abraão vai indo até o momento que Deus demonstra: é aqui que vai ficar a futura terra de Israel. Bom, ele mal chega lá e já tem problemas. Nós vimos que após 3 meses que ele estava morando na terra de Israel, tem fome. Fome, ele precisa descer para o Egito. Ele desce para o Egito junto com a Sará. E lá a Sará é raptada pelo faraó e ele tem todos os problemas lá. Depois que ele finalmente se livra desses problemas, ele volta para a terra de Canaã. E quando ele volta para a terra de Canaã, tem a famosa guerra. A guerra dos 4 contra 5 reis. Os 5 reis, que eram reis de cidades-estado na região do Mar Morto, se rebelam contra o chefe deles, Quedorlaomer. Quedorlaomer se junta a outros 3 grandes reis, dentre eles o Nimrod, que já teve vários confrontos com Abraão. E esses 4 resolvem: nós vamos lutar contra os 5 reis das cidades-estado. E como nós vimos, um dos grandes motivos era uma guerra ideológica. O Nimrod sabia muito bem quem morava lá naquelas 5 cidades. Ele sabia que o sobrinho de Abraão morava lá. Sabia que se nós formos lá, capturarmos o Lot, com certeza Abraão vai ficar quieto. Abraão vai vir atrás do seu sobrinho. E aí sim nós vamos finalmente dar cabo desse Abraão, que nós não aguentamos mais ele difundindo o nome de Deus. E assim tem então o terceiro e último grande confronto entre Nimrod e Abraão. Abraão, de fato, os quatro reis vão, luta contra os cinco, capturam Lot e vão indo embora. Eles, como nós vimos, eles foram conquistando todo o pedaço que eles vieram. Eles vieram lá de cima, na região do Iraque, Síria, e foram vindo e arrastando tudo que eles vinham pela frente. Lutaram contra os cinco reis no Mar Morto e vão embora, em direção ao norte de Israel, também conquistando tudo que tem por lá. Abraão corre atrás deles e luta e vence essa batalha contra os quatro reis. Pega o Lot de volta, pega todos os outros prisioneiros de volta, pega todos os despojos de guerra de volta e devolve tudo para os seus donos originais lá em Sodoma, Morai, etc., as cinco cidades. Terminando essa batalha, Hashem fala com Abraão. E nós já vimos também isso. Quando Deus fala, tem uma conversa com Abraão. Abraão está muito preocupado. Será que eu perdi méritos nessa guerra? Será que eu matei pessoas que não deveria ter matado? Será que vão vir me perseguir? E etc. Todos os medos que nós vimos. E Hashem fala para Abraão, fica frio, fica tranquilo, está tudo sob controle, não vai acontecer nada, muito pelo contrário. E aí Abraão já aproveita e pergunta para Deus como é que vai ser com filhos, vamos ter filhos, não vamos ter filhos. Como nós vimos que o principal da pergunta de Abraão não era se eu vou ter ou não vou ter, porque isso Deus já falou para Abraão e Abraão nunca desconfiou de Deus. A pergunta era, eu estou ficando velho, eu não quero ter filhos. Eu for muito velho e depois eu vou morrer antes de poder educá-los e eu quero deixar todo esse legado para a posteridade. Portanto, eu queria saber quando é que eu vou ter esses filhos. Bom, logo em seguida vem a história que nós estávamos no meio, que é o acontecimento do Brit Ben Abetarim, o pacto dentre os pedaços. Nós estamos no meio desse assunto. Então vamos ver de novo o que está acontecendo aqui. Diz a Torá assim: Deus falou para ele, para o Abraão: eu sou Deus que tirei você da terra, desculpa, que tirei você de Ur-Kasdim. E como nós vimos, Ur-Kasdim, Ur é fornalha. Eu tirei você da fornalha de Kasdim. Ou seja, naquele confronto que ele teve com Nimrod, ele foi salvo dentro da fornalha. E por que eu tirei isso? Eu tirei você de lá para dar a você essa terra, para você herdar e conquistar essa terra que você está agora. Então Deus já está dando uma certa dica nessas palavras para Abraão, que assim como para você herdar essa terra, você vir agora morar nessa terra, você precisou passar por uma fornalha, os seus filhos, para poderem herdar essa terra, vão também ter que passar por uma fornalha. Essa fornalha vai se chamar Egito. Eles vão passar pelo Egito, e do Egito eles vão sair e vão herdar a terra de Israel. Igual você passou por lá, herdou a terra, eles vão passar por outro lugar e vão finalmente herdar a terra. Aí o Abraão faz a pergunta para Deus. Diz: Deus, Bamaedaki Irashena, como saberei que herdarei ou conquistarei? E nós vimos que todos os comentaristas aqui perguntam: como assim? Qual a pergunta de Abraão? Ele está duvidando de Deus que ele vai herdar a terra? Ele nem duvidou de filhos, por que está duvidando de terra? E nós vimos que a própria resposta depois que Deus dá não é essa pergunta. Qual a intenção de Abraão nessa pergunta? Nós vimos uma explicação que Abraão queria saber. Olha, tudo bem, Deus, se meus filhos forem comportadinhos e merecerem a terra, eu entendo porque que eles vão estar morando na terra. A minha dúvida é, a partir do momento que eles não se comportarem, em mérito do que eles vão merecer continuar morando na minha terra? E a resposta de Deus vai ser, como nós vamos ver em seguida, Korbanot. A partir do momento que eles vão fazer Korbanot, ou como o Talmud traz, e o que vai ser quando não tiver mais Beit HaMikdash, não vão mais fazer Korbanot, se eles pronunciarem como se faz os Korbanot no Beit HaMikdash, isso vai dar forças e manter eles na terra prometida. Outros explicam, como nós vimos o Rav Hirsch, Horshot, que a pergunta da Avraham aqui, Irashena, é no sentido, não de herança, mas de conquista. Olha, Deus, acabou de ter uma guerra, e eu coloquei todo mundo para fora. Eu só não me apoderei do lugar onde eu coloquei eles para fora. Então, minha pergunta é, qual o sinal? Quando eu vou saber que chegou o momento, conquista a terra. Agora sim, é tua. Eu quero saber quando vai chegar esse momento. E Deus fala para ele, calma, não é agora. Não é agora e não vai ser com você. Vai chegar o momento, mas não é agora. O que Deus fala para ele? Deus fala para Abraão assim. Diz o versículo. Então Deus falou para Abraão: pegue para mim 3 bezerras, 3 cabras, 3 carneiros, uma rolinha e um filhote de pomba. E a Torá conta que ele pegou. Ele pegou, de fato, todos esses animais. E partiu-os na metade. Não está escrito quem partiu eles na metade. O Rav Hirsch explica, Deus partiu eles na metade. Já vamos entender daqui a pouco o que está acontecendo aqui. E colocou cada pedaço frente ao outro. Estava dividido na metade e cada pedaço estava um de frente para o outro. Mas o pássaro não foi dividido. Ou seja, dividiu só os 3, 3, 3. 3 bezerras, 3 cabras, 3 carneiros foram partidos. E os pássaros não foram partidos. Por quê? Vamos entender depois. Aí a Torá conta uma coisa que é quase óbvia. O que vai acontecer quando tem carniça? Conta a Torá, vai Yered Ha'ayit, ela pegarim, desceu abutres sobre esses corpos mortos. E o Avram se levantou e começou a enxotar eles. Aqui não. Aí a Torá conta que o sol estava para se pôr. Lembrando que nós estamos aqui em Pesach, quer dizer... E a Pesach? Mas a data do calendário é a data futura de Pesach. Nós até falamos, né, no Seder. Um dos motivos que se quebra a matzá ao meio no Seder é em lembrança a esses animais partidos. E um sono caiu sobre Abraham. E aí a Torá fala uma expressão forte. E eis que Eimá, temor, Hashechá, escuridão, Gedolá, grande, Nofelet Alav, caiu sobre ele. Quer dizer, alguma coisa aqui amedrontou Abraham, e não é só um amedrontar, muito forte. Vamos ver também o que, que é. Vayomel Avram, Deus falou para Abraham, você saiba que os seus descendentes vão ser estrangeiros forasteiros numa terra que não pertence a eles. E eles vão ser escravizados e oprimidos. 400 anos. Já vimos que esses 400 anos não quer dizer que eles vão ficar sendo oprimidos 400 anos. Vão ficar escravizados 400 anos. 400 anos a partir do momento que nascer o seu filho. Estamos falando de descendência. Você me perguntou agora de descendência. A partir do momento que tiver a descendência, 400 anos, vocês vão sair do Egito. Ou ainda, como nós vimos, anos de trabalho. Eles vão trabalhar em dobro no Egito, por isso eles vão ficar menos tempo. Ou ainda, como nós vimos também do Torá Shleimá, que nesse momento a terra de Canaã já estava sob domínio do Egito. Então Abraão já estava morando no Egito, no final das contas. E aí Deus já fala, ó, mas deixa claro que esse povo também vai ser julgado. interessante que a linguagem que Deus usa nem é vai ser julgado. Dananoche, já estou julgando a partir de agora. Eles vão oprimir, vão escravizar os seus descendentes e eles vão pagar por isso. E depois disso, vão sair com grande riqueza. Que é o que aconteceu quando saímos do Egito. E você, tudo isso está vindo uma resposta. Abraão perguntou, Deus, como é que eu vou saber quando chegou o momento de conquistar a terra? Calma, Abraão, o negócio é o seguinte. Pega para mim esses animais e vai acontecer isso, isso e isso. Aí Deus fala para ele, ó, o negócio é o seguinte. Os seus descendentes vão ser escravizados, oprimidos. Depois disso, eles vão sair com grande riqueza. E nesse meio tempo, você vai voltar aos seus pais em paz. Ou seja, Abraão, você vai morrer nesse meio tempo. E você vai voltar aos seus pais, como o Urash aqui traz, voltar aos pais. O que quer dizer voltar aos pais? O pai era idólatra. Como Deus fala que vai voltar aos pais? Diz o Urash, daqui concluímos que o pai dele fez tshuva no final da vida e reconheceu que o filho tinha razão. E por isso ele vai voltar a ficar com o pai. Agora é um pai que reconhece a existência de Deus. E a Torá acrescenta, você vai ser enterrado com uma boa velhice. Que quer dizer uma boa velhice? Deus já está prevendo a Abraão. Por mais que você vai ter um filho, oi vavoi, que filho que você vai ter, o Ismael. Mas no final da vida, ele vai também fazer tshuva. E portanto você vai morrer numa velhice boa. Vai ver que teu filho já está num bom caminho. Aí Deus continua. E a quarta geração vão voltar para cá. Três gerações vão ficar escravizadas no Egito. A quarta volta para cá. Por quê? Porque o pecado dos emoritas, que são o povo que mora agora nessa terra, não completou. O copo ainda tem mais umas gotas para colocar. Quando eles passarem dos limites, vai ser a quarta geração. E nessa quarta geração eles vão poder retornar para cá e vão poder conquistar a terra. Não, geração é geração. São três pessoas. Pai, filho, neto, bisneto vai voltar. Isso quer dizer. Que quer dizer 210 anos. Se fizesse, eles ficaram no Egito 210 anos. Então são 210 anos. No caso aqui.
São 70 anos.
70 anos. Na verdade é um pouco menos. Não é 70, porque a quarta geração estava no Egito, mas vai sair. Mas de qualquer forma, mais ou menos esse é o cálculo. Aí a Torá fala o seguinte, o sol se pôs e ficou escuro. E uma fornalha de fumaça e uma tocha de fogo passou entre esses pedaços. Ponto. Mas não terminou. A Torá termina falando. E naquele dia, Deus fez um pacto com Abraão, dizendo... A sua descendência eu estou dando essa terra. Que onde é essa terra? Desde o rio Egito até o grande rio, o rio Eufrates. E as áreas povoadas pelos povos, Keni, Knizi, Kadmoni, Hiti, Prizi, Refaim, Emori, Iknani, Igirgashi e Yevusi vão ser sua. Ou seja, nesse momento Deus já está declarando a Abraão o que é considerado terra de Israel. Depois a gente vai tentar ver no mapa o que vem a ser esse pedaço. É um pouquinho levemente maior do que nós conhecemos hoje de Israel. De qualquer forma...
Todos esses povos eram judeus?
Não, não. Judeus. Quem é judeu aqui? Eles moravam naquela época lá. Estamos falando com Abraão, que ainda nem tinha povo judeu. Abraão era o primeiro... É, nem filho tinha. No meio dessa história, você tem o Abraão espantando as aves de rapina que vieram tentar pegar ave viva lá. Todos os animais estavam partidos, mas tinha os pássaros que estavam vivos. Os pássaros representam o nosso povo. As aves de rapina querendo acabar com ele. E Hashem sempre nos salva. Falamos no céu. E essa palavra Vayashev Otam Avram, que está escrito aqui, que Avram afastou eles, espantou eles. Vayashev é da linguagem de Tshuva. Diz o Midrash para nós, assim funciona. Os povos vêm sobre nós, nós fazemos Tshuva e Deus nos salva. Deus nesse momento está informando a Abraão que seus filhos vão ser escravos. Na verdade, o Midrash conta que Deus deu uma certa escolha para Abraão. Fala, Abraão, o negócio é o seguinte, o que você prefere para os seus filhos? Eles têm que passar por um dos dois sistemas aqui. Você escolhe qual? Que eles passem pelo inferno ou que eles passem pelo Egito? Você escolhe. Inferno ou escravidão? Não sei. Melhor não querer saber.
Vai inferno?
Sim.
Não morrerem.
Tá? Não sei dizer. De fato, não sei dizer qual era a intenção de Hashem. De qualquer forma, essa foi a escolha. E não é fácil a escolha. O inferno é ruim. E ser escravo e oprimido é tão inferno quanto. Mas Abraão escolheu que eles passassem por esse processo. O Midrash conta que Deus mostrou para Abraão quatro coisas. Mostrou para ele o inferno. Mostrou para ele a escravidão. Não é obrigatório a escravidão. O subjugo ao longo de todas as gerações. Mostrou para ele a entrega da Torá, o toga da Torá e o Beit HaMikdash. Falou para Avram, ó, aqui é dois contra dois. Se esses dois são bem mantidos, esses dois são afastados. E se o contrário, vão acabar tendo esses problemas. Nós vimos aqui que, de repente, Abraão tem sono e, de repente, recai sobre ele Eimá, Hashechá, Gdolá. Recai sobre ele um temor muito forte. E nossos sábios explicam no Midrash o que ele viu. O que aconteceu que Abraão ficou tão assustado assim. E o Midrash conta que Deus mostrou para Abraão todos os sofrimentos que o povo, os descendentes, iriam passar na história. Estava escuro, o telão estava fácil. Ele viu tudo o que vai acontecer. Dizem nossos sábios, tem duas interpretações em dois Midrashim diferentes. O Midrash diz o seguinte: Eimá, temor, é a Babilônia. A Babilônia que vai destruir o primeiro templo. Hashechá, escuridão. Sempre que aparece escuridão na Torá, está relacionado com gregos. Hashechá, escuridão que os gregos trouxeram para o nosso povo. História de Hanukkah. Que eles têm, por que se acende velas? Porque eles tentaram apagar a nossa chama. Eles tentaram apagar a Torá, que é a luz. Gedolá, grande, poderoso, é o Império Persa que decretou a aniquilação total do povo. Pude. Nofelet alav, caindo sobre ele, dizem nossos sábios, este é Edom, Roma. que destruiu o segundo templo. Ou seja, Abraão naquele momento viu os quatro grandes impérios que dominaram e nos oprimiram. É motivo para ele ficar apavorado. Porém, o Pirkei de Rabi Eliezer, que é um outro Midrash de Rabi Eliezer, traz sobre esse versículo um pouco diferente. Ele diz assim: Eimá, temor, é o reinado de Edom, romanos. E ele traz uma prova. Tem um versículo que diz: De Reila Ventani Vetakifa, eles são amedrontadores e poderosos. Hashechá, escuridão, não tem discussão. Gregos, que tentaram apagar e escurecer os olhos do povo de Israel de Torá e Mitzvot. Gedolá, poderoso, Império Persa, será o poderoso, que quis vender o nosso povo a preço de banana. Matar todo mundo, solução final. Nofelet, caindo sobre nós, caindo quer dizer Babilônia, que nós caímos nas mãos deles, na destruição do primeiro templo. Alav, sobre eles, termina o Midrash dizendo: esses são Ishmaelim, os árabes. Shalehem ben David Itzmach, que sobre eles Mashiach vai vir. Tem muitas falas sobre isso, mas como aqui a gente ainda nem viu sobre o nascimento de Ishmael, nem o que a Torá fala sobre Ishmael, vai ficar muito difícil de falar. Então, se Deus quiser, mais para frente, quando nós chegarmos, falarmos sobre Ishmael, nós vamos voltar a falar sobre esse tema. Mas, de uma forma geral, é sabido que o nosso povo passaria por quatro exílios, que são esses: Babilônia, destruição do primeiro templo; os persas, que sucederam a Babilônia e tentaram nos aniquilar; os gregos, na época do segundo templo, que tentaram acabar com a nossa Torá; e, por fim, o exílio que nós estamos até hoje, a destruição do segundo templo pelos romanos. Porém, por exemplo, Pirkei de Rabi Eliezer, no Zohar, livro básico da Kabbalah, em outros livros, consta que vai ter um quinto pequeno exílio, que vai ser um exílio dentro do quarto, que é o exílio árabe, quando os árabes vão dominar o mundo, quando os árabes vão nos oprimir, e etc, etc. Então você vê que nós já estamos vivendo essa época muito claramente. Ela praticamente começa quando termina a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. E tem muitos detalhes muito interessantes, muito curiosos sobre isso, mas se Deus quiser, vamos deixar isso para falar quando nós chegarmos no nascimento de Ishmael e ver quem é Ishmael, qual é o tipo de caráter dele, aí sim vamos poder entender o que vem a ser. Mas de qualquer forma, Abraão naquele momento vê tudo isso que vai acontecer. Abraão viu atentados que teriam em Israel e assim por diante, e você pode imaginar, se nós vendo meia dúzia já ficamos horrorizados, ele vendo tudo que aconteceu ao longo da história, com todo o sofrimento que o povo passou, inquisição, perseguições, pogroms, guerras, etc., holocausto, você pode imaginar como ele ficou apavorado naquele momento.
Mas ele escolheu isso.
Então, você imagina o que seria passar pelo inferno.
Então, eu queria perguntar, assim, tipo, não era só o Egito, eu achei que era só o Egito.
Não é só o Egito, então, justamente.
Todos juntos.
Deus mostra para ele tudo e fala para ele agora sobre o agora. Mas, mesmo sobre o agora, se você olhar nos versículos, existem algumas palavras que acrescentam um pouco. Então, por exemplo, a palavra vegam, também, toda vez que a Torá fala vegam, ela está querendo incluir mais alguma coisa, que não verdadeiramente está escrito claro no versículo. Isso em todos os lugares. Então, quando está escrito Vegam et hagoy asher, e também esse povo que vai te oprimir vai ser julgado, Deus está incluindo todos os povos que vão te oprimir vão ser julgados. Então, não é só aquele momento, e sim todos os futuros momentos que você, Avram, viu agora há pouco.
E outra dúvida. Eu não sei se eu perdi ou vou fazer. Por que que a gente está passando por isso? Por que que era ou o inferno ou o exílio? Que
tá.
Deus fez
então,
Avram,
sobre o de agora é outra história, tá? Mas o Egito em si, que é o que Avram, o que mais Deus está querendo transmitir para Avram. Deus está falando para Avram, olha, para você poder herdar essa terra, precisa acontecer duas coisas. Em primeiro lugar, quem mora hoje precisa encher o copo, transbordar o copo e chega. Eles não podem mais ficar aqui. Segunda coisa, vocês precisam ser próprios para poder morar aqui. Aqui não é brincadeira. Aqui é uma terra que só comporta se a pessoa está adequada a ela. Tanto é que você está vendo que, ó, esses povos estão aqui, mais pouquinho já vão ser mandados embora. Então, se você quer ficar aqui, você precisa chegar ao nível de poder entrar aqui. Então, você tem que passar por um processo de purificação, que nós vamos já daqui a pouco ver o que vem a ser. Você vai ter que passar por esse processo para poder herdar a terra.
O copo dos árabes não encheu ainda?
O copo dos árabes já tinha enchido, né? Para ver se a gente está preparado para poder tomar o lugar, né?
Ele não dá uma idade aproximada de quanto tempo, né?
Não. Não. Quer dizer, é interessante que...
Então,
6 mil. Você vê que é interessante que quando Deus fala aqui para Abraão, fala 400 anos. Certo? Mas 400 anos a partir de onde? Então as pessoas talvez não sabiam exatamente quando é o ano 400. A partir de quando você começa a contar? Hoje nós sabemos que era a partir do nascimento de Isaac. Mas quem disse que as pessoas na época sabiam? Mesmo no exílio entre o primeiro e o segundo templo, Deus falou 70 anos vocês vão ficar. Nós vimos que a Hashverosh se confundiu lá nas contas e achou que já passaram 70 anos e fez uma festa que vocês não voltam mais para lá. Então, tudo bem, os judeus lá não está escrito que se confundiram na conta, mas talvez também não sabiam exatamente quando que é o ano 70. E o nosso exílio não tem um número assim muito claro. Existem alguns cálculos no livro de Daniel que não dá para entender direito. E que ele tenta deixar quando que vai ser o fim dos tempos. Então já teve épocas que o povo estava sofrendo muito e tentaram fazer os cálculos para dar uma força para as pessoas. E são anos que já passaram. Mas pelo menos deu força para o povo suportar aquelas situações. Mas não dá para fazer o cálculo. E de fato o Talmud fala que o primeiro exílio, que se sabia o motivo do exílio, quer dizer, o pecado básico que o povo fez para cair no exílio, foi dado um prazo também específico. O nosso exílio, que não se sabe exatamente qual foi o pecado que levou, não tem um prazo estipulado.
Então também não depende nem de méritos, nem de promessas, nem de profecias, não tem um tempo específico.
De novo, eu não entendi.
Não tem mérito. Tem.
Como assim não tem mérito? Lógico que sim. Lógico que sim. Sim. É disso que depende.
É por isso que não tem uma data.
Não tem uma data? Tem um dos profetas fala, Beitá Arishena. No tempo dela eu vou apressar. Tá bom, pergunta, peraí, é no tempo ou é numa pressa? Então, diz o Talmud, depende. Se não tiverem méritos suficientes, então vai ser na data que Deus programou. Se tiverem méritos, ela vai ser apressada. Vai ser antecipada.
Nossa.
No nosso caso, é. Estou falando agora.
Tipo, Deus não dá uma dica do que é mérito para ele, né?
Lógico que sim.
Torá
inteira.
Ah, não, mas o quê? O povo inteiro teria...
Sim.
E tudo, então...
Então o quê?
Não, vai demorar.
Vai demorar, depende. Se cada um pensar assim, então de fato ninguém vai dar um passo à frente. Mas se cada um resolve dar um passo à frente, então não vai ter problema nenhum. Na verdade, tudo é assim na vida. Se as pessoas acham que ninguém vai fazer, então ninguém faz, ninguém faz. Aí não sai. Mas se eu vou fazer e todo mundo vai fazer, aí uma hora sai.
Nós conhecemos essa contabilidade de mérito?
Não. Isso não.
Só temos mérito.
Nós sabemos que dá méritos fazer aquilo que Deus pediu para que nós façamos. Ponto. Qual é a pontuação e qual o peso de cada coisa, isso ninguém sabe. Sim, existe também.
Mas méritos do povo.
Existem méritos do povo.
Mas a data você falou que no fim, então não dá pra saber, né?
E aquilo,
hoje não tem.
E aquilo de ser até o ano 6000, não tem?
Isso é uma data limite, mas não é a data. Não é, a data. É uma data limite.
Ah, tudo bem. Esse negócio que você falou de afixena, de apressar, é uma coisa que normalmente a gente vê nas coisas que acontecem. Quer dizer, muitas coisas levam às vezes, que nem, por exemplo, na Rússia. Levou 70 anos, mas na hora que caiu o muro, foi questão de horas. E a mesma coisa, por exemplo, sei lá, é uma besteira, porque também não vai fazer muita diferença, é só um canalha mesmo, mas levou 10 anos para conseguir encaixar os anelados, mas de repente, pum, acabou. Né? Quer dizer, para Deus é tudo muito fácil. É da mesma forma que...
Depende muito do momento, né?
É, quer dizer, de repente está tudo ruim. Mas a gente, por exemplo, agora estão falando na como é que se diz, que o Hamas com os outros lá vão fazer as pazes, né? É uma coisa absurda.
Uma questão
de cura que aconteceu. Mas se Deus, né? É quase impossível. Não, é o contrário. Os dois se matarem completamente, entendeu? Quer dizer, a gente não sabe. A coisa é muito rápida. É, quando Deus quer, ele faz.
É, agora a gente quer, tipo, não vai, não.
Exatamente.
Não, não é a gente. A gente
quando a gente quer, vai.
É, a gente não faz. A gente acha que vai.
Se quer muito, não vai. É quando a gente dá uma brincanada que vai.
Exatamente. Não é verdade, você está falando. O Talmud fala sobre o quê? Sobre Mashiach também. Então vamos falar sobre várias coisas da mesma expressão, mas também sobre o fim dos tempos. O Talmud fala que o filho de Davi não vai vir até que as pessoas desistam da redenção. Isso falou agora. Agora que as pessoas falam isso. Oi, vovô, sabe? É, chegou.
Enquanto você perseguir, a coisa não acontece, né? Sei lá.
Aí esse é uma coisa intensa. Porque quando fala de desencanar é que não, quando não estou tão deseoso de que a coisa aconteça. É isso?
Exatamente.
Mas também pode ser quando eu creio que a coisa aconteceu. E por isso não quero mais que a coisa esteja boa.
Eu quis trazer como um exemplo que ela falou, que às vezes a ansiedade às vezes atrapalha. Então, se a pessoa deixa de ficar ansioso, a pessoa precisa sempre esperar por esse momento. Faz parte dos 13 princípios de fé, mas uma coisa a pessoa esperar e outra coisa a pessoa ficar maluca.
Mas é perigoso falar que uno tem que deixar de esperar, porque isso
é... Não é para deixar de esperar. O Talmud não fala que deixa de esperar que o Mashiach vai chegar. Não está escrito isso. Está escrito que o Mashiach vai chegar quando as pessoas desistirem. Não é que as pessoas têm que desistir. Mas chega um momento, vai chegar um momento que as pessoas vão dar aquela desistência de um segundo e puf, chegou.
É que você faz muito uma coisa, né? Você procura emprego, não aparece. Quando você relaxa, você já mandou 5 currículos, aí você recebe a proposta do emprego.
É. Exatamente.
É que você já fez a sua parte.
Exatamente.
Você faz a sua parte, você vai ganhar em troca, mas quando você tiver mais baixada a guarda.
Assim. Exatamente.
Não é quando ficar assim, senão quando...
Não é ser fé, de jeito nenhum, não é isso.
Tem 5 empregos.
É, mas vai ser 30 para escolher.
E portanto, então, Deus nesse momento mostrou para Abraão tudo isso, como nós falamos agora. Ele fez um pacto com ele: você vai receber essa terra, mas com a condição que seus filhos estejam aptos a herdar essa terra. E portanto, eles têm que passar, não tem como dar a volta, vai ter que passar por esse caminho para poder voltar para
cá. Mas você acha que ele não recebeu plenamente a terra porque ainda não está preparado?
Exatamente.
Por isso que ainda tem árabe no caminho, por isso que tem sim. gente querendo, por
sim.
isso
sim.
ainda não está na linha,
sim.
né?
Sim, sim, sim. Isso é aplicável hoje também. Também, Deus quis mostrar para Abraão, olha, assim como no exílio que vai ter agora, daqui a pouquinho, no Egito, vão ser muito oprimidos, mas no final vai ser bom para eles, assim também em todos os outros exílios que você viu e todos esses sofrimentos que você viu agora há pouco, saiba que vai ser o mesmo esquema. Eles vão ser muito oprimidos, mas em seguida eles vão ter uma ascensão. E no final vai ser bom para eles. Sim. E com todas as coisas que teve na história. Também uma outra coisa interessante, isso que Deus fala, Dan Anohi, eu estou julgando eles já hoje. Dan, Dalet de Dam, sangue, Nun de Negahat, de uma praga. Assim está escrito lá, quando Deus anuncia para o faraó que ele vai trazer mais uma última praga, a praga dos primogênitos, Deus usa essa linguagem, Od Nega Hatavi. E portanto, Dan tem já um acrônimo da primeira e última praga, que vai ser a forma que Deus vai julgar esses egípcios. Vamos tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo aqui no processo todo. Abraão perguntou, como eu vou saber que chegou o momento de herdar a terra? Como eu vou saber que chegou o momento de conquistar a terra? Hashem falou, fica frio, e a dor até dá, você vai saber. Quando chegar a hora, você vai ficar sabendo, mas não é com você. Então saiba que os seus filhos vão ter que passar por um processo triplo. Eles vão ser forasteiros, eles vão ser escravos, eles vão ser oprimidos numa terra que não pertence a eles. Três gerações vão passar por isso. E somente depois é que eles vão poder vir para cá. A quarta geração vai poder voltar para cá. A quarta geração vai vir e aí sim, os emoritas também já vão estar com o copo cheio, podem ir embora. E assim os seus descendentes vão poder assumir a terra que eu estou dando a você. Mas você vai falecer. Falou para ele. Você vai voltar aos seus pais. Quer dizer, você não vai chegar, né? Ainda tem tempo. Calma, Abraão, não é agora. Vai chegar o tempo mais para frente, não agora. Abraão só vai chegar a herdar a terra de fato e morar na terra com o nome de terra de Israel na ressurreição dos mortos. Consta assim na Gemara, uma das provas que tem da Torá da ressurreição dos mortos. Eu não lembro agora o versículo de cor, mas é um versículo que está falando que os nossos pais é que vão herdar a terra. Isso não pode ser, os pais vão herdar, já não estão mais os patriarcas, mas eles vão herdar no futuro. Então, de qualquer forma, agora não vai ser o momento para você, Abraão, você vai voltar e mais tarde vai chegar a tua vez. Mas a vez dos seus descendentes vai ser daqui algumas gerações. Primeiro vai ter Isaac, vai ter Jacob. Aí sim vão ter três gerações que vão descer para o Egito. Lá vão ficar. A quarta geração volta para cá. Bom, isso também, logicamente, que serviu de força, de ânimo para os descendentes. Eles estavam sofrendo no Egito, mas sabiam, ter uma promessa de Deus para Abraão, que vai chegar o momento que nós vamos sair daqui. Então dá uma força para eles conseguirem se manter firmes lá no Egito. Aí Deus fala para Abraão, pegue três bezerras, três cabras, três carneiros, uma rolinha e uma pombinha, filhote de pomba. Três vezes. A linguagem que está escrita aqui em hebraico, meshuleshet, está escrito shalosh. Meshuleshet. Meshuleshet quer dizer que você vai pegar um, você vai pegar o outro, você vai pegar o outro. Aí você vai lá, pega mais um, mais um, e mais um. E um, dois e três. Você vai pegar cada um e um. Esse repartimento que Deus vai partir esses animais no meio. E em seguida vai descer dos céus um abutre. Demonstra o medo da morte que está sendo decretado sobre essas três gerações que não vão sair do Egito, vão ficar por lá. Esses animais representam, portanto, o povo no Egito. Três gerações por lá vão ficar. E a quarta vai sair. Três vezes, por isso três animais de cada, três vezes os seus filhos vão se sacrificar lá. Eles vão oferecer a Deus o bezerro que tem neles, a cabra que tem neles e o carneiro que tem neles e a rolinha e a pomba. Mas só três deles é que vão ser partidos. Dos cinco animais que tinha que pegar, três foram partidos. As pombas não foram partidas, as aves não foram partidas. E você, Abraão, com os seus méritos, é que vai proteger eles lá. E no final das contas, eles vão sair de lá. Bom, tem que entender o que vem a ser esses animais. Então. Três gerações, por isso três animais de cada. E a quarta geração são a pombinha e a rolinha que vão sair. Por isso elas estão vivas. Os outros animais vão morrer no Egito, por isso eles foram divididos. Depois nós vamos ver, Davi traz que quando o fogo passou no meio, ele uniu de novo todos os animais. Hashem deu a vida de novo a esses animais. É uma coisa mais simbólica para o momento, e depois eles podem fazer o que eles quiserem. Esses animais, vamos lembrar, também são usados futuramente no Beit HaMikdash. Como korbanot. Korban não dá para se traduzir como sacrifício, korban não dá para se traduzir como oferecer, porque quando você oferece algo, você está oferecendo para alguém, então o interesse é o alguém receber aquilo. Korban não é isso. Korban, tradução literal de korban, é lekarev. Korban, aproximar, karov. Você se aproxima de Deus. O korban é uma forma, um serviço que a pessoa se aproxima a Deus. Mais detalhes sobre isso, se Deus quiser, quando a gente chegar nas leis de Korbanot, nós vamos ver como é que isso funciona. Mas aqui, os animais que são usados aqui nisso, são animais que futuramente vão ser usados no Beit HaMikdash como Korbanot. E, portanto, tem uma conexão. Existem diferentes tipos de Korbanot para diferentes coisas. Cada um tem leis diferentes e animais diferentes a serem usados. Às vezes tem algumas coisas são o mesmo, outra coisa é outro tipo. Em primeiro lugar, o gado, ou seja, o boi, bezerro, touro, são animais de trabalho. São animais trabalhadores. Diferentemente do burro. O burro é um animal de carga. Esses animais são animais que puxam arados, trabalham, são animais trabalhadores. Portanto, o gado representa o poder e a força de trabalhar, de agir, ativismo. O touro é o ativismo na sua plenitude. Por isso, por exemplo, mais para frente, no Beit HaMikdash, quando, por exemplo, o Kohen Gadol cometia algum pecado, ele é o superativista do povo. Portanto, quando ele tinha que trazer como perdão um corbano, o corbano era feito de touro. Quando o Kohen Gadol tinha que trazer um corbano em Yom Kippur para perdoar por ele, o corbano que ele trazia para ele mesmo era um touro. Quando o tribunal, por exemplo, deu uma orientação errada para o povo, e o povo cometeu uma falha por causa dessa orientação errada, o tribunal, de novo, são os superativistas, precisam trazer um corbano, que é um touro. Então, o touro representa o superativismo. O bezerro ou a bezerra também representam ativismo, mas no início da carreira. Está começando. Depois nós temos o rebanho. O rebanho é o típico animal que você leva para pastar, típico animal de pastorear. Portanto, ele representa o relacionamento que existe entre Deus e o homem, entre Deus e o nosso povo. Tudo isso que eu estou falando tem um monte de versículos na Torá, os profetas, que comprova.
É o caráter, a natureza do animal. O rebanho.
Sim, sim, sim. Em Corbanot, o carneiro representa um membro do povo, um membro desse rebanho, o rebanho de Hashem. Por exemplo, Corban Pesach era um carneirinho. Por exemplo, todos os dias de manhã e de tarde tinha que se trazer um corban que era pelo povo inteiro. Também era um carneiro. Da mesma forma, ele representa o indivíduo do povo. Por exemplo, um indivíduo que cometeu um pecado, o corban que ele tinha que trazer era um carneiro. Na verdade, uma ovelha, era mesmo. Depois disso, nós temos ainda dentro do rebanho, categoria rebanho, existe Ez, a cabra, o bode. O bode, como o próprio nome Ez demonstra, Az. Az é enfrentador. O bode é um animal que se subjuga ao seu patrão, mas qualquer estranho vai ser chifrado. Portanto, ele representa o poder de uma pessoa de contrariar algo externo. Ter independência. Não ceder facilmente a uma ameaça. Esse corban no Beit HaMikdash, uma pessoa que cometeu um pecado, trazia como corban uma cabra. Quer dizer, para consertar isso, que ele não foi firme e ele se cedeu. Ele cedeu a uma ameaça externa. Ele cedeu àquilo que deu uma vontade dele fazer de errado. Para consertar isso, ele tem que trazer um ex, que lembra ele que ele precisa ser duro com as coisas que são de fora. O carneiro é aquele que caminha na frente de todo o rebanho. O cordeiro está para trás. O carneiro vai na frente. Ele tem força. Esse representa aquele que tem mais bens. Uma pessoa que tem um status maior. E por isso, em Corbanot, ele geralmente representa coisas ligadas a dinheiro. O sujeito roubou, tinha que trazer um corbano que era um carneiro, não um cordeiro, um carneiro. Portanto, o carneiro representa aquele que tem bastante dinheiro ou aquele que tem muitos direitos. O pássaro é um que a força dele está nas asas. O pássaro não tem força para lutar contra os outros. Mas, apesar dele não ter esse poder de lutar, estamos falando agora, aqui aves que eram trazidas no Beit HaMikdash eram aves puras. Aves puras, que nós chamaríamos aves kasher. Uma ave que não é kasher, ataca. As aves kasher não atacam. Elas são mansinhas. Elas não têm essa força de... igual o bode que vai chifrar alguém. Ela não tem força de partir para cima de alguém. Mas ela consegue escapar do domínio do homem com as asinhas. Só com as asas ela consegue escapar. Em Corban ela representa aquela pessoa que não tem bens, que não tem status, que basta o fato de estar viva. Por isso, por exemplo, em Corban Olé Veiored, um Corban específico, o pobre traz pombinhas ou rolinhas. Assim também, por exemplo, uma mulher que deu à luz, ela agora quer agradecer o fato de ela estar viva. Só isso. Ela traz uma pomba. É aquela simplicidade. E aí existe uma diferença entre a rolinha. A rolinha é um pássaro que voa por cima dos mares, do sul para o norte, migra, trazendo a primavera. Ela representa muito a liberdade. O conjunto aqui é uma rolinha, um filhote de pomba, porque os pássaros adultos protegem os pássaros pequenos também com as suas asas. Portanto, o pássaro representa a existência sem força de proteção, mas que as suas asas é que dão o poder de escapar das coisas. Deus fala para Abraão aqui: pegue 3 bezerras, 3 cabras, 3 carneiros, 1 rolinha e 1 pombinha. Você deve colocar, Abraão, em meu poder, os seus filhos. O poder dos seus filhos. Eu quero que você entregue o poder do ativismo nas minhas mãos. Eu quero que você entregue o poder de contrariar o que é externo nas minhas mãos. O poder de direitos e bens, etc., nas minhas mãos. E o poder de voar também eu quero nas minhas mãos. E Abraão foi lá e pegou 3 de cada, são 3 gerações. Pegou 3 de cada e Hashem dividiu eles ao meio. Ao longo de 3 gerações dos filhos de Abraão, Deus quebrou o poder deles de ativismo, o poder deles de contrariar qualquer coisa, o poder deles de ter direitos, mas o pássaro não foi partido. O poder deles de subir, de se acender, aquela força interna pura que faz a pessoa sobreviver qualquer tipo de situação difícil, Deus não partiu. Isso vocês vão ter no Egito. Em outras palavras, Deus fala para Abraão: olha, saiba, Abraão, que os seus descendentes vão ser forasteiros lá. Eles vão ser estranhos. Eles vão ser estranhos, ou seja, eles não vão ter direitos lá. Vai cortar o carneiro deles. O carneiro que anda na frente, que tem direitos, não vão ter direitos lá. Segundo lugar, eles vão ser escravos lá. Eles vão ser escravos, quer dizer que o poder de trabalho que eles têm não vai ser deles. Eles não podem fazer o que eles querem. Eles não podem trabalhar. Eles vão trabalhar para o outro. E, portanto, a bezerra está partida. Eles vão ser oprimidos lá e eles vão ter que aguentar toda a opressão quietinhos. Eles não têm direito de abrir a boca e contrariar qualquer coisa. Esta é a cabra cortada. Mas apesar disso, diz Deus, eles precisam passar por isso para virar gente. Mas apesar disso, o pássaro não foi partido. O pássaro quer dizer aquela vontade e aquela força de poder seguir a vida e serem redimidos. Essa força não foi cortada. Também. Todos nós temos esse pássaro dentro de nós. Como que as pessoas passam por todas as situações na vida, ou situações mais graves, menos graves, tem esse pássaro interno. Por isso nosso povo também é comparado ao pássaro. Nós temos essa essência mais purinha, que tem só asas mesmo para passar por cima dos problemas. Pode ser também. O fato de saber que você vai sair te dá força de sair. Isso é mais ou menos o que Deus transmite aqui para Abraão. Por isso que ele mandou pegar justo esses animais. Esses animais demonstrando que essas três coisas vão acontecer com eles. E eles vão ficar limitados a essas três coisas enquanto eles estiverem no Egito. Depois disso, eles vão sair e eles vão formar forças diferentes. Eles vão ter essas forças, lógico, todo mundo tem essas forças, mas vão ser usadas diferentemente. Eles vão ter força de ativismo para receber a Torá. Eles vão ter força de contrariar, mas não ficar contrariando Deus. Pelo contrário, contrariar o que não está a favor de Deus. Em seguida, você vê no versículo que, de fato, estava um perante o outro, quer dizer, cada pedaço estava um perante o outro, e quando passa esse fogo entre eles, por que eles estavam um de frente para o outro? Justamente porque Hashem queria unir de novo esses pedaços, demonstrando até a própria saída. Você vai reunir essas forças e você vai usar elas da forma correta e adequada. Só para terminar, no final do trecho nós vimos o que vai acontecer. Deus fala, eu estou dando para você e para sua descendência essa terra. Essa terra vai do Nehar Mitzrayim, do rio Egito, a Nahar Agadol Nehar Perat, até o grande rio, o rio Eufrates. Grande. Quem é o rio Egito? Oh, verdade, tem aqueles que dizem que é o Nilo, mas aparece em outro lugar na Torá falando sobre o rio Egito. O rio Egito, todo mundo sabe que no final do Nilo tem o delta. O rio mais próximo de Israel é chamado de rio Mitzrayim. O Nilo é chamado de Nilo. O rio Egito é um dos afluentes aqui no final do... Então, daqui até o rio Eufrates. A pergunta é, até onde vai isso? O Eufrates está bem ao norte de Israel, certo? Será que Israel é todo esse trecho aqui que iria até o Kuwait? Ou não é tudo isso? É apenas para o norte chegar até o rio Eufrates? Aparentemente parece do Midrash. Tem um Midrash que diz que toda a margem do Eufrates para cá é Israel. Então seria o Eufrates até o fim. E daí? É. Pensa que todo judeu tem que morar lá. para sempre do espaço. Tem quem queira dizer que seria uma faixa aqui subindo, pegando Israel e Jordânia, subindo, até chegar aqui em cima no Eufrates, e seguir uma tira também à margem do Eufrates, uma tira bem espessa até aqui embaixo. Tem quem quer dizer isso, que aqui no meio antigamente era um grande deserto que não tinha nada. O que quer dizer que esse deserto não faz parte? Não sei o que faz parte e o que não faz parte. Não tem como saber exatamente. Aqui não, hoje em dia é super habitado. Quer dizer, não deixa de ser um deserto, mas é habitado. Então, de qualquer forma, como for, é certo que Eilat faz parte de Israel. É certo que a Transjordânia faz parte de Israel. Isso quer dizer que o Golan é nosso. E não só o Golan. Toda a parte de baixo do Golan, que hoje em dia, infelizmente, não está nas nossas mãos, é puramente nossa. Então, na verdade, é assim. Nesse momento, Deus promete para Abraão a terra que vai ser dele. Quando? Deus não falou quando vai ser dele. Quando o povo entrar em Israel, a terra vai ser desse tamanho. E ao longo das gerações, se conquistou um pouco para cá, um pouco para lá, depois aqui não, ali sim. Na volta do segundo templo, que sim era Israel, que não era Israel, teve aqui alguns Israéis, entre aspas. Mas de qualquer forma, o pedaço que já foi pertencente a nós, que já foi conquistado pelos judeus no passado, não estou nem falando agora, ano passado, pedaços que foram conquistados quando Yeshua entrou em Israel com o povo logo depois de sair do Egito. Pedaços que David HaMelech conquistou e Shlomo HaMelech conquistou. Saibam que Shlomo HaMelech chegou conquistando aqui para o norte, perto do Eufrates. Todo esse pedaço aqui. É, Líbano, por exemplo. O Líbano era totalmente nosso. E assim como o Golan e uma bela parte da Transjordânia, era nosso. Tinham tribos morando, isso desde o início. Quando entraram, na verdade, antes de entrar em Israel, eles já conquistaram a Transjordânia. E só depois atravessaram o Jordão e conquistaram a Cisjordânia. De Beirute, Damasco, Alepo, onde vem os Faradim, é Israel. Tanto é que existem várias leis ligadas à agricultura em Israel, que são aplicadas muitas dessas leis no Líbano e Síria, em alguns pedaços. Porque são pedaços que já foram conquistados no passado, já tem santidade de terra de Israel, prefeitos de agricultura. Isso é só para ter uma pequena noção, quer dizer que, em teoria pelo menos, quando Mashiach chegar, Israel, Sinai, Jordânia, Líbano, Síria, um belo pedaço do Iraque e um belo pedaço da Arábia Saudita, é tudo Israel. Por que vai demorar?
Não, pode ser fácil com essa união aí dos árabes.